de aliados. Então, por isso, essa reação imediata, para, no caso, então, em favor da República.
Porque... Após pedido de vista, a votação foi adiada por 48 horas, sem data para finalização. Se o parecer for aprovado no Conselho de Ética, a decisão final ainda caberá ao plenário da Câmara. O parlamentar responde por outro processo no órgão corregedor. Daniel Silveira foi preso após divulgar vídeos em defesa do AI-5 e a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, numa decisão do ministro Alexandre de Moraes, referendada pelo plenário da Câmara. Havia uma expectativa pela recomendação da cassação nesse caso, mas o relator, Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, estabeleceu o afastamento de Daniel Silveira por 6 meses das suas funções em Brasília, algo que ainda também não foi votado no Conselho de Ética. Não há previsão ainda no Código de Ética de pena cumulativa. E o presidente do Conselho, o deputado Paulo Aze, do DEM da Bahia, lembrou que o caso é inédito e irá consultar a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara para se posicionar sobre a situação de Daniel Silveira.
Jovem Pan News. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4:02, excelente tarde de quarta-feira para você, é 23 de junho de 2021, faz 17 graus agora aqui na capital paulista. E para acompanhar o Jovem Pan agora é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e também pela rádio no canal AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora!
Deputado diz que Bolsonaro foi alertado e recebeu documentos sobre suspeitas na compra da Covaxin. Segundo Luiz Miranda do DEM, do Distrito Federal, o presidente afirmou que acionaria a Polícia Federal. A CPI convoca Google, Twitter e Facebook para discutir posts de Bolsonaro sobre a pandemia. Comissão quer que redes sociais expliquem por que foram mantidas publicações contrárias às medidas sanitárias. STF retoma julgamento sobre suposta parcialidade de Moro em processo de Lula. Plenário já tem maioria para manter decisão da segunda turma, que apontou suspeição de ex-juiz no caso do Triplex. Paulo Guedes fala em novas bandeiras de energia. O ministro da Economia afirma que a aplicação de novas bandeiras tarifárias tem o objetivo de evitar racionamento no país. Câmara dos Deputados avalia retomar barreira a produtos importados. O governo identifica mais de 10 emendas ao texto da MP para restabelecer a vigência de um preço de referência para os itens importados que entram no país. 4:04, a CPI da Covid convocou Google, Twitter e Facebook para discutir os posts de Bolsonaro sobre a pandemia. Além disso, a comissão também aprovou hoje a realização de uma sessão sigilosa com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que na semana passada disse em depoimento ter um fato gravíssimo a revelar. Quem traz todos os detalhes agora é o Levi Guimarães, ao vivo, diretamente de Brasília. Levi, boa tarde para você.
Olá, Kalina. Boa tarde a você. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, hoje não tivemos depoimento aqui na CPI da Covid-19. Foi uma sessão apenas de votação de requerimentos. E um desses requerimentos foi justamente a aprovação dessa diligência, dessa reunião secreta, reunião reservada com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ou seja, vai ser uma reunião sem transmissão e com a presença apenas dos senadores. Eles atenderam a um pedido feito pelo próprio Wilson Witzel, que disse que tem fatos graves a revelar. Ele acusa o governo federal de perseguição e também de sabotagem. Bom, segundo o ex-governador do Rio de Janeiro, existe uma máfia da saúde atuando no estado, e essa máfia, segundo ele, envolveria milícias, organizações sociais e também pessoas ligadas ao governo federal. Ele disse que ainda sabe também de interferências sobre as investigações do caso Marielle Franco. Tudo isso foi dito pelo ex-governador quando ele prestou depoimento à CPI na semana passada. Ainda não foi definido quando vai ser essa reunião e nem aonde ela vai acontecer. Ela não precisa acontecer necessariamente no plenário da comissão, como tem sido todas as outras audiências que a gente vem acompanhando até aqui. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, ele disse que isso vai ser decidido em comum acordo entre os membros do colegiado. Ele disse que pode sim acontecer aqui no Senado, como pode acontecer também na presidência do Senado, na Polícia Federal aqui em Brasília ou até lá no Rio de Janeiro, na sede da PF do Rio de Janeiro, por exemplo. Além disso, qualquer senador, não só os membros da CPI, vão poder participar dessa reunião secreta. Bom, e ainda nessa toada do depoimento de Wilson Witzel, a CPI aprovou hoje quebras de sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal de 6 organizações sociais do Rio de Janeiro, porque de acordo com o ex-governador Witzel, esses institutos foram usados para desviar recursos da saúde no Rio de Janeiro. Bom, alguns senadores governistas criticaram a aprovação desse requerimento. O senador Marcos Rogério também, ele criticou o fato de esse depoimento ele não acontecer necessariamente, obrigatoriamente, aqui no Senado. Ele disse que a diligência seria aceitável e justificável quando se tem o depoimento de alguém que está na condição de preso. E também, no dia de hoje, a CPI aprovou a convocação de representantes de algumas plataformas de mídias sociais, né, como você destacou, o Facebook, o Google e também o Twitter. E o objetivo é que essas empresas respondam a respeito de medidas tomadas para conter a disseminação de notícias falsas a respeito da pandemia e também de informações que gerem consequências reais e dificultem o combate da pandemia. Portanto, não tivemos depoimento, então foi uma sessão bem mais curta do que o normal, mas também com requerimentos importantes sendo aprovados pelos senadores. Kalina.
Certamente, Levi. Amanhã a gente continua acompanhando toda a CPI da Covid. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. 4:08, o deputado Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal, afirmou que o presidente Bolsonaro foi alertado e recebeu documentos sobre suspeitas na compra da Covaxin. Segundo o parlamentar, o presidente afirmou que acionaria a Polícia Federal depois de ter ido pessoalmente com o servidor da saúde levar a documentação necessária. O deputado é irmão de Luiz Ricardo Fernandes Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, que teria relatado ao Ministério Público Federal o ocorrido. Miranda e seu irmão serão ouvidos pela CPI da Covid no Senado nesta sexta-feira. E ainda sobre a CPI da Covid, a sessão aprovou nesta quarta-feira convites para que o deputado federal Luiz Miranda e seu irmão, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, prestem depoimento à comissão. A oitiva, como eu acabei de dizer, será nesta sexta-feira. Luiz Ricardo Miranda é servidor do Ministério da Saúde e será questionado sobre um suposto esquema de corrupção na compra da vacina Covaxin. De acordo com o relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, as suspeitas podem revelar ações deliberadas do governo federal.
Covaxin, que coincidentemente era a vacina mais cara, com um calendário mais delongado, a única aquisição que teve um atravessador, a empresa precisa, Não é? E agora nos chegam informações que essas vacinas que estavam sendo adquiridas pelo governo, que foram adquiridas, foram contratadas pelo governo, essas vacinas, a validade expirariam em maio. Em maio. O que demonstra, né, de todas as formas, que é uma operação, no mínimo, suspeita. Por isso que esta comissão parlamentar de inquérito, por decisão do seu presidente, ela inverteu a agenda de sexta-feira, a antecipou para terça, para que nós possamos, na próxima sexta-feira, ouvir o diretor do Ministério, que cuidou especificamente dessa importação e de outras importações.
O senador Fernando Bezerra Coelho rebateu o relator e lembrou que todos os brasileiros estarão vacinados até setembro. Para o líder do governo no Senado, tudo não passa de uma disputa de narrativas políticas.
O fato é que todos os brasileiros acima de 18 anos de idade poderá estar completamente vacinados até 30 de setembro.
Graças ao impulsionamento dessa comissão parlamentar.
Eu me lembro que há 30 dias atrás...
Graças ao impulsionamento dessa comissão.
Há 30 dias atrás, Vossa Excelência fazia uma projeção que isso só ia ocorrer no próximo ano. Quero lembrar que os Estados Unidos, que prometeu vacinar toda a população adulta até 4 de julho, não vai cumprir a meta.
Senhor presidente.
Portanto, o que nós estamos aqui é uma disputa de narrativa política.
Bom, a comissão terminou em bate-boca entre os senadores Randolfo Rodrigues e Marcos Rogério. O senador do DEM de Rondônia repreendeu o que chamou de asneiras do grupo opositor ao governo.
Isso é uma questão vestibular, presidente. Direito internacional público nos dá as balizas de como deve ser feito. Você não trata de matéria onde você tem acordos bilaterais ou multilaterais por via de medida provisória. Isso deve obedecer...
Senador, isso é básico, não precisa inflamar as pessoas. Eu não sei por que
alguém tem dificuldade...
Está aqui a minuta da medida provisória, preparada pelo vosso governo, cláusula que você falou.
Eu não sei por que as pessoas têm dificuldade para ouvir. Eu ouvi as asneiras que foram faladas aqui o tempo todo e não disse nada.
Se tem um campeão de asneira aqui, é o senhor.
Não, presidente.
Parece que vocês colocam fogo na cabeça da gasolina, rapaz, no fogo.
Mas, presidente,
irmão,
eu ouvi tudo. Se fosse, ninguém falou nada, senador.
Por favor, eu acho que o mínimo que a gente tem que ter aqui é uma civilidade para nos tratarmos. Senão, isso vira um campo
quando
de batalha.
Quando é do lado de cá, pede. Aí de lá...
Por favor, não. Não, mas ninguém chamou ninguém de asno aqui.
Os senadores aprovaram também a convocação de representantes do Google, Twitter e Facebook. O objetivo é questionar as empresas sobre o motivo de não tirarem do ar conteúdo considerado contrário às evidências científicas divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os pedidos de convocação foram anunciados pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, na última sexta-feira. Agora a comissão ratificou a medida. São 4 horas 13 minutos e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que o governo não comprou vacina superfaturada. Apesar de ter anunciado a compra do imunizante indiano, o governo argumenta que nenhum dinheiro foi gasto. O repórter Antônio Maldonado traz todos os detalhes. Boa tarde, Maldonado.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro criticou na manhã de hoje os protestos contra ele que têm sido realizados em todo o país. No último final de semana, diversas cidades brasileiras registraram manifestações contra o governo federal. Segundo o presidente, no entanto, os protestos não são espontâneos. Ele afirma que aqueles que têm ido às ruas são pobres coitados e diz que irá recuperá-los com o tempo.
Mas a pessoa ali, a maioria paga. E perguntar o que está fazendo, não sabe o que está fazendo. Esse pessoal aí, a gente vai recuperando esse pessoal devagar. Tá? A maioria que está ali são pobres coitados.
Bom, Bolsonaro também voltou a criticar na manhã de hoje as medidas de isolamento que ainda vêm sendo implementadas em algumas cidades e estados do país para conter o avanço da pandemia. Para o presidente, que continua defendendo o uso de medicamentos sem eficácia comprovada para o combate à Covid, insistir no erro é má fé.
Se lockdown desse certo, ninguém em asilo contraria o Covid.
Pois é.
Tá? A Argentina teria o número lá embaixo de óbitos. Muitos fizeram isso no passado para dizer que estavam fazendo alguma coisa. Agora, fazer hoje em dia, persistir, isso é má fé.
Bom, nesta quarta, Bolsonaro recebeu de um apoiador o pedido para que utilize o acesso à cadeia de rádio e televisão para transmitir as lives que ele faz. O presidente teve que explicar, no entanto, que existem regras e que não pode simplesmente fazer o que quer, como pegar um avião aqui, ir para Cancún, dar um mergulho e voltar. Bom, logo após essa conversa com apoiadores, Bolsonaro veio aqui para o Palácio do Planalto para participar de uma reunião ministerial. Em seguida, participou, ao lado do ministro Marcelo Queiroga, de uma cerimônia de abertura de um fórum sobre segurança nas fronteiras. Após esse evento, Queiroga conversou com jornalistas, mas abandonou a entrevista depois de ser perguntado sobre a intenção do governo de comprar a vacina Covaxin, fabricada pela farmacêutica indiana Bharat Biotech. Documentos obtidos pela CPI da Covid no Senado apontam um superfaturamento na compra do imunizante. Em agosto do ano passado, o governo federal foi informado pela fabricante da vacina que as doses sairiam por 100 rúpias, o que equivalia, na época, a cerca de R$ 7,30. Em janeiro deste ano, no entanto, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 20 milhões de doses da vacina, cada uma ao custo de cerca de R$ 80 na cotação da época. Agora, porém, Queiroga afirma que o imunizante não foi comprado.
Todas as vacinas que têm registro definitivo da Anvisa ou emergencial, o Ministério considera para aquisições, não é? Então, esperamos esse tipo de posicionamento para tomar uma posição acerca não só dessa vacina, mas de qualquer outra vacina que obtenha registro emergencial ou definitivo da Anvisa.
Nesta quarta, o deputado Luiz Miranda, que é aliado ao governo, disse em entrevista ter ido vindo pessoalmente aqui ao Palácio do Planalto para avisar o presidente Jair Bolsonaro de que havia indícios de corrupção na compra da vacina indiana. O parlamentar disse que recebeu do presidente o compromisso de que o caso seria investigado pela Polícia Federal, mas afirma não ter recebido qualquer retorno desde então. Questionado sobre se o governo ainda vai comprar a vacina, o ministro Marcelo Queiroga preferiu deixar a entrevista.
Eu falei em português, né? Então não foi comprado uma dose sequer da vacina Covaxin, nem da Sputnik.
Ele está perguntando de futuro. Existe
a possibilidade.
Futuro a futuro.
Não existe planejamento para compra. Então.
Bom, essa diferença aí de mais de 1000% entre o valor oferecido e o contratado chamou a atenção da CPI da Covid, que já convidou o deputado Luiz Miranda para prestar esclarecimentos sobre como o presidente reagiu após ser informado dos indícios de corrupção.
E a equipe econômica do governo deve enviar ao Congresso ainda hoje um projeto de lei para aumentar a faixa de isenção do imposto de renda à pessoa física dos atuais R$ 1.903,99 para R$ 2.500. A matéria é considerada uma das fases da reforma tributária que para facilitar a aprovação. E para comentar essas modificações do governo, a gente conversa com o Gabriel Quintanilha, advogado especialista em direito tributário e econômico. Boa tarde, Gabriel. Seja bem-vindo.
Boa tarde, tudo bom? Uma honra participar aqui do programa com vocês.
Imagina, o prazer é todo nosso. Primeiramente, explica pra gente, Gabriel, o motivo da Câmara fatiar a reforma tributária.
Na verdade, existiam dois projetos de reforma tributária, projetos esses muito mais amplos, que permitiriam uma alteração completa do sistema tributário. Esses dois projetos foram engavetados e o governo federal busca agora fazer uma reforma tributária em novas leis e não numa reforma de todo o sistema tributário, que é o indicado. Porém, o governo entende que vai ser mais fácil apresentar alterações pontuais que tenham impacto no sistema tributário do que efetivamente uma reforma que tenha que negociar com estados e municípios, alterando ICMS e ISS. De modo que essa reforma fatiada vai representar, num primeiro momento, a alteração da tributação federal para que, então, haja um movimento para discutir os impostos estaduais e municipais.
E a reforma que está sendo discutida é o projeto de lei 3.887 de 2020, que institula a contribuição social sobre operações com bens e serviços. O que isso significa na prática?
Bom, o governo, ele num primeiro momento, ele pretende substituir as contribuições para o PIS e para a COFINS por meio da CBS. Seria a contribuição sobre bens e serviços. Essa nova contribuição substituiria PIS e COFINS com uma elevação da alíquota, que no caso de PIS e COFINS, que são recolhidos no regime cumulativo, a alíquota sairia de 3,65% para 12%, perdão, e no regime não cumulativo, de 9,25% para 12%. Ou seja, é um aumento de carga tributária com uma simplificação do recolhimento. Essa lei, esse projeto de lei, ele é muito prejudicial para as empresas prestadoras de serviço, porque nesse novo regime, PIS e COFINS, ou melhor, a nova CBS, seria recolhida sempre no regime não cumulativo, permitindo o creditamento daqueles insumos necessários à produção de bens e à prestação de serviço. Como as prestadoras de serviço normalmente têm poucos insumos a serem deduzidos, há somente um aumento de carga tributária. Então, nesse primeiro momento, seria o objetivo do governo alterar PIS e COFINS. Num segundo momento, o governo buscará a tributação dos dividendos. Na última semana, o ministro Paulo Guedes, ele já deu a entender que haverá o fim da isenção da distribuição de lucros e dividendos com uma faixa de isenção de 240 mil anuais. E essa ideia do governo federal é uma ideia cobrada por muitos economistas no Brasil, que é um dos poucos países do mundo que não tributa os lucros e dividendos. Com essa alteração, seria possível não só reduzir a tributação da pessoa jurídica de 25% para 20%, como também ampliar a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física.
Agora, doutor, muito se especulou e se polemizou em cima da criação de um imposto nos moldes da CPMF. Ainda há possibilidade disso acontecer?
Essa possibilidade ainda existe. Seria uma contribuição, de acordo com o ministro Paulo Guedes, seria uma contribuição que incidiria de acordo com os pagamentos digitais, os meios de pagamento digitais. Veja, a CPMF tinha um lado negativo e tinha também um lado positivo, né? A chance de aprovação de uma nova CPMF, ela é presente, ela existe, porque é um tributo de fácil fiscalização, afinal de contas os bancos são obrigados a fazer a retenção desse tributo nas movimentações financeiras, o que gera um custo para a União muito baixo, não precisa de fiscal para poder verificar se o tributo foi recolhido ou não. Ou seja, é um tributo de fácil arrecadação e há uma expectativa de arrecadação com uma nova contribuição nos moldes da CPMF de pelo menos aproximadamente 100 bilhões de reais ano. Ou seja, para o governo federal seria uma excelente medida. É claro que o setor produtivo questiona, principalmente porque, nesse caso, os mais pobres suportam também essa carga tributária. E isso seria mais um instrumento de aumento de carga tributária e não de simplificação do sistema. A verdade dos fatos é, para o momento atual, essa nova contribuição seria uma medida muito providencial para o governo federal, portanto, ela é, de fato, não é um fantasma. Ela está bem presente e o risco dela acontecer é muito grande.
Agora, doutor, quando que deve ser votada essa reforma tributária?
Olha, essa é a pergunta dificílima de responder. Talvez seria mais fácil hoje ganhar na loteria, porque as reformas tributárias, elas tramitam no Congresso há anos, sem nenhum tipo de avanço. Porque o nosso sistema tributário é um dos mais complexos do mundo. Em compensação, os governos federal, estadual e municipais, eles precisam arrecadar. O Estado brasileiro é um Estado que custa muito caro, quer seja pelos supersalários, pela má gestão da coisa pública, né? Nós vemos aí preços para aquisição de bens acima do que deveria. E para pagar a conta, há necessidade de arrecadação. A arrecadação vem por meio da carga tributária. Então, no final das contas, enquanto não houver uma reforma administrativa, uma reforma tributária realmente ela acaba sendo um tanto quanto difícil de ser aprovada. Eu confesso que eu acredito que, no modelo fatiado proposto pelo governo federal, nós teremos pequenas alterações no sistema tributário, que eu não chamaria de uma reforma ampla, mas pequenas alterações que podem sim ter impacto na nossa economia.
Muito bem, conversamos com Gabriel Quintanilha, que é advogado especialista em direito tributário. Doutor, mais uma vez, obrigado. Ótima tarde para o senhor.
Muito obrigado, boa tarde.
São 4 horas e 24 minutos e o assunto agora é a reforma administrativa. O secretário de Paulo Guedes diz que é preciso que o texto assegure salários de servidores públicos no futuro. Reportagem de Letícia Santini.
O relator da reforma administrativa na Câmara, deputado Arthur Maia, afirmou que vai modificar um trecho da proposta do governo para não promover alterações no sistema de preenchimento de cargos em comissão. O projeto prevê a extinção dos atuais cargos comissionados e funções gratificadas, que seriam transformados em cargos de liderança e assessoramento. Parte das vagas seria ocupada mediante processo de seleção simplificada e as demais teriam livre nomeação e exoneração. Esse ponto vem sendo alvo de críticas. A avaliação é de que a livre escolha de postos de chefia retira do poder público a condição de garantir uma administração com maior eficiência. Segundo Arthur Maia, a mudança pode favorecer uma intromissão indevida da política no serviço público.
Eu me associo a todos aqueles que entendem que esse ponto da PEC, ele realmente deve ser modificado. Não faz sentido, eu acho que nisso há uma convergência de todos aqueles que participam desse debate, de que não há nenhuma razão para nós, com essa mudança, estarmos a favorecer o aumento da inserção, da intromissão indevida da política na administração pública.
Na primeira audiência pública para debater a reforma administrativa, o secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Paz de Andrade, disse que o governo gasta pouco mais de 8 bilhões de reais por ano com o pagamento de salários de 69 mil servidores públicos que ocupam cargos que já foram extintos, como assessoristas e datilógrafos. Para ele, os números justificam as mudanças.
Nossa preocupação aqui é que existe um problema não só fiscal, que é claro, e que se nós não endereçarmos agora, não vamos conseguir nem garantir os salários futuros dos atuais servidores públicos. Nós precisamos pensar nos atuais servidores públicos, nós não mexemos em nada, né, nos direitos adquiridos dos atuais servidores públicos, e a gente gostaria muito de poder garantir que no futuro, através de melhor administração e também de melhores usos do recurso público, a gente conseguisse garantir os salários futuros.
O secretário destacou que o governo gastou quase 1 trilhão de reais em 2019 com funcionalismo público, considerando os três poderes nos níveis federal, estadual e municipal.
4 horas e 28 minutos, a gente faz um rápido intervalinho. Jovem Pan agora volta já, não saia daí.
Jovem Pan, agora.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan News.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados puniu com censura verbal o deputado federal pelo PSL de São Paulo, o Coronel Tadeu, por ter destruído uma charge que denunciava violência policial contra negros em uma exposição na casa em novembro de 2019, durante a Semana da Consciência Negra. A maioria acompanhou o parecer do relator do processo, deputado João Marcelo Souza, do MDB do Maranhão, com a pena mais branda. Parlamentares oposicionistas pediram o aumento da punição. O deputado pelo PT do Acre, Léo de Brito, solicitou a suspensão de prerrogativas para que fosse dado exemplo à sociedade, pois, segundo ele, nunca houve atitude parecida na Câmara.
Eu aqui, nós no Conselho de Ética, eu estou aqui desde 2015, eu já vi vários tipos de situações. Agora, a situação de um deputado federal chegar ao ponto de quebrar um painel que foi instituído pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, eu ainda não vi, não tinha visto uma situação como essa. Mas só o fato de quebrar já é algo realmente repugnante.
O relator João Marcelo Souza justificou o seu voto, argumentando sobre o porquê optou pela pena mais leve, rejeitando o aumento da sanção ao deputado Coronel Tadeu.
Não houve, no meu entendimento e também dos consultores, o crime de racismo não ficou configurado, senão o relatório seria outro, vocês podem ter certeza disso, mas não houve, realmente não houve.
O placar foi de 12 votos a 5 pela punição, apenas com a censura verbal.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan, agora.
4h31, você acompanha ao vivo o Jovem Pan agora e neste momento a gente recebe a nossa repórter Nani Cox aqui nos estúdios da Jovem Pan. A Nani, que é a nossa correspondente oficial do Palácio dos Bandeirantes, sempre acompanha com excelência todas as coletivas. E conta pra gente, Nani, então quer dizer que o Estado vai prorrogar a fase de transição mais uma vez, não é mesmo? Boa tarde pra você.
É isso, Kalina. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Então, o governo, ele prorrogou essa fase de transição até o dia 15 de julho. Já é uma fase que a gente já é bem conhecida aqui, né, dos paulistas aqui, de todo mundo que mora aqui em São Paulo. São as regras que a gente tem aqui nessa fase de transição, então, que estão sendo prorrogadas. Então, agora o funcionamento dos estabelecimentos. Então, todos os estabelecimentos, seja salão de beleza, academias, shoppings, lojas comerciais, né? Eles podem funcionar com até 40% da capacidade e das 6 horas da manhã até as 9 horas da noite. Também manteve o toque de recolher das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã, justamente para tentar evitar que as pessoas fiquem nas ruas neste horário e evitem aí essas festas clandestinas que acabam acontecendo. A gente tem visto nesse tempo aí de fase de transição. Então, fica em vigor até o dia 15 de julho. E o motivo dessa prorrogação, mais uma vez, é os índices elevados aqui da pandemia, né? Então, a gente teve a atualização dos números hoje pelo governo. A ocupação de leitos de UTI no estado está em 78,9% e na Grande São Paulo em 74,4%. Pelo lado positivo, a última vez que tivemos cifras menores de 75% foi em 22 de fevereiro. Então, tem esse lado positivo que mostra a tendência de queda dos números aqui no estado de São Paulo. Internados na UTI são 10.597 pacientes e nas enfermarias 11.748. O número de casos aumentou 31% na semana finalizada no último sábado, na comparação com a semana anterior, e o número de óbitos aumentou 10,2%. O que o governo sempre explica é que esses dois indicadores, eles não refletem o momento atual. Então, são questões ali. A gente já falou muito sobre a questão do número de óbitos, que são infecções que aconteceram há pelo menos 20 dias atrás, há pelo menos um mês. Portanto, as regras eram outras, o ritmo de vacinação era outro, e por isso que reflete, então, o momento anterior da pandemia e não esse momento agora. Por isso que a gente sempre olha para as internações. Então, no caso das internações, a gente teve uma queda de 11,5%. Então, aí, muito positivo e mostrando essa tendência de queda. Também, nos últimos 7 dias, teve aí um número que o Centro de Contingência costuma dar uma observada, que os leitos de enfermaria tiveram uma redução diária, uma média de redução diária de 1,66 pontos percentuais, e essa redução nas UTIs foi de 0,85%. Então, portanto, a gente mantém essa fase de transição devido a esses índices e aguardando que a vacinação ela consiga avançar aí nessas próximas semanas, Kalina.
Muito bem, e ainda sobre a vacinação, eu vi que hoje a cidade de São Paulo voltou a vacinar, né, pessoas de 49 anos, está acontecendo aquele escalonamento. Fala pra gente como é que está toda essa situação da vacinação no estado.
É, exatamente. O prefeito Ricardo Nunes, ele esteve também nessa coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Ele explicou aí que deve receber cerca de 300 mil doses até sexta-feira, o que seria suficiente, então, para vacinar as pessoas de 47 a 49 anos, sendo que então hoje são as pessoas de 49 anos, amanhã as de 48 e na sexta-feira as de 47 anos, e aí no sábado ficaria então uma repescagem. O que o governo do estado explicou é que mantém aquele calendário, que quem acompanha a gente pelo YouTube aqui com imagens está conseguindo ver ali aquele calendário que foi apresentado em uma coletiva num domingo, né, que foi convocada pelo governador João Dória, em que ele antecipou a vacinação, calendário de vacinação, com uma previsão, então, de que as pessoas de 18 a 24 anos vão terminar de ser imunizadas, então, na primeira quinzena de setembro, portanto, vacinando toda a população acima de 18 anos aqui no estado, né? O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também disse que no sábado vai fazer um novo anúncio da próxima faixa etária, então, da vacinação da semana que vem. Ele garantiu também que vai ter doses para a segunda aplicação, para quem está precisando já tomar essa segunda dose da AstraZeneca neste momento. Ele garantiu que vai ter, sim, vacina suficiente para fazer essa aplicação. O governador João Dória, então, aqui na coletiva, ele negou que tenha tensão entre as duas gestões, a dele e de Ricardo Nunes, já que a gente viu nesses últimos dias uma falta de comunicação ali entre eles. Disse que é uma relação harmoniosa, então negou essas tensões e disse que eles continuam trabalhando lado a lado para lutar contra a pandemia aqui no estado. Dória também disse que o Ministério regularizou a entrega das vacinas da Pfizer, que deve, na verdade, ser completada, né, nesse fim de tarde. Então, até às 18 horas de hoje, deve chegar ali para o estado um novo lote de imunizantes da Pfizer, e também até o final de semana tem a previsão da entrega das doses da Janssen, aquela vacina que é dose única. O que a Regiane de Paula, que é coordenadora do Plano Estadual de Imunização, explicou para a gente, que mantém então esse calendário, e disse que a falta de vacinas não vai acontecer. Ela lembrou que é do desejo do próprio Ministério da Saúde completar a vacinação aqui da população adulta do país até setembro. Então, portanto, o Ministério, ele tem aí um dever de cumprir o calendário, o cronograma de entrega de vacinas, como ele já vem prevendo e já tem colocado para os estados, né? Então, estava prevista uma entrega da Pfizer de 475 mil doses, que seria já há alguns dias. Isso não foi feito, mas deve ser feito, então, hoje. Então, essas 475 mil doses devem chegar hoje até às 6 horas da tarde para o governo do estado. A da Janssen também tinha uma previsão maior, acabou reduzindo para 1,5 milhão de doses, que chegou ontem. E o estado deve receber, então, 364 mil até o fim de semana, já podendo então dar seguimento à vacinação com essa vacina que é dose única e que várias pessoas acabam procurando, né? Não vai ter um público específico para tomar essa vacina. Tinha também uma questão sobre a distribuição dessas vacinas, se seria só no estado, como preconiza o Ministério da Saúde, se seria só na capital, aliás. O estado não vai fazer isso, ele vai mandar para todos os municípios aqui de forma proporcional, Kalina.
Nani, e a respeito da Coronavac, como é que está a produção? Tem insumos? Precisa de importação? Fala pra gente.
Então, a gente teve uma novidade hoje que foi confirmada pelo governo do estado e pelo Instituto Butantan, que vai chegar um novo lote aí de insumos da matéria-prima, né? Aquela matéria-prima, o insumo farmacêutico ativo da Coronavac, chega no sábado, então, aqui no Brasil. São 6 mil litros, o que vai ser suficiente para produzir 10 milhões de doses da Coronavac aqui no Butantan. Esse embarque já está preparado, já está tudo pronto. O mais importante é que já teve a autorização do governo da China, que foi justamente o ponto que deu viu aí muito problema de atrasos nos últimos dias, né, nos últimos meses, quando a gente teve aquele atraso ali das entregas da Coronavac. Então, já foi autorizado pelo governo chinês. O que falta só é autorização para que o avião que vai trazer esse lote, ele saia de Bruxelas, onde ele está, e possa pousar em Pequim. Então, está faltando só essa questão, mas ainda tem um tempo aí, já que a previsão é que chegue no sábado, né? O governador João Dória também garantiu que até 30 de setembro ele vai ter 100 milhões de doses entregues para o Ministério da Saúde, daqueles dois contratos que foram firmados já no início do ano e no final do ano passado. E Dimas Covas ainda foi além. Ele falou que isso vai ser antecipado, porque tem uma previsão aí, ele teve uma intensa agenda de reuniões com a comissão chinesa nesta semana e que trouxeram essas boas notícias. Ele disse que a previsão é que julho e agosto vão chegar 12 mil litros em cada mês. Então, 12 mil litros em julho e 12 mil litros em agosto, o que seria suficiente para produzir, então, 20 milhões de doses em cada mês. E aí poderia, então, finalizar esse cronograma ainda em agosto, completar, então, esses 100 milhões de doses da Coronavac que foram acordadas com o Ministério da Saúde para vacinação aqui no Brasil inteiro. Kalina.
Muito bem, Nani. Obrigadão pelas informações. Bom trabalho para você. E aproveitando esse assunto da vacinação, após um dia de paralisação, a cidade de São Paulo voltou a aplicar a vacina contra a Covid. Nesta quarta-feira, a vacinação está disponível para pessoas com 49 anos. A aplicação da segunda dose também voltou a ser feita nas unidades de saúde, como a Nani Cox disse. Quem traz mais informações sobre o assunto é Beatriz Manfredini. Oi, Bia.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui em frente ao UBS Água Funda, na zona sul de São Paulo. A gente está percorrendo diversos postos de saúde pela cidade desde as primeiras horas da manhã, porque hoje, né, acontece a retomada da vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de São Paulo. Essa vacinação que foi paralisada ontem pela primeira vez desde o início da campanha de imunização contra o vírus. O que a gente mais encontrou por aqui foi bastante gente na fila desde cedinho, desde as 6 horas da manhã, né? As UBSs abrem às 7, mas desde as 6 já tinha gente na fila, porque muitas pessoas ficaram com medo de não conseguir se vacinar depois dessa pausa, então, que foi dada ontem. Eu conversei com algumas delas, uma é a Michele. Hoje é o primeiro dia que ela poderia se vacinar, ela tem 49 anos e ela veio correndo para garantir a vacinação. Vamos ouvir.
Uma sensação de alívio, né, de vida, de, sabe, saúde, graças a Deus, né, todo mundo esperando, todo mundo na expectativa. Eu vim no primeiro dia, fiquei acompanhando na mídia, porque ontem não teve, né, a vacinação em várias UBSs, eu fiquei acompanhando o tempo inteiro, quando seria o dia da minha idade, fiquei acompanhando o tempo inteiro. Me preocupou bastante, fiquei na expectativa, fiquei com medo de no dia da minha idade não ter a vacinação.
Eu também conversei com o Charbel. Ele tentou tomar a vacina contra a Covid-19 ontem, ficou um tempo na fila e acabou descobrindo que a imunização estava paralisada na cidade, mas hoje ele conseguiu a sua dose.
Ontem eu cheguei 6 horas da manhã, a gente ficou aqui na fila e ficamos até 7 horas. Eu vi o pessoal da enfermaria, saíram, só que ninguém avisou nada. Então a gente ficou aqui no frio, na chuva, esperando aqui. É 7 horas, 7:05, a moça falou que não tem vacina para tomar. A gente fica preocupado com saúde, né? Somos ser humanos normais, ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer tomar vacina, né? Hoje eu cheguei 6 horas, sensação de ser salvo, né? Mais uma vida salva, né? Então...
Que a Prefeitura de São Paulo diz sobre a paralisação da vacinação na cidade é que houve um problema logístico. Muita gente foi se vacinar e não recebemos a quantidade suficiente de vacinas em tempo da reposição. A Prefeitura diz que o público que estava tomando a vacina até alguns dias atrás, de 50 a 59 anos, 90% deles já foram vacinados, então teve muita procura, por isso precisou desse dia de pausa para se reorganizar. Hoje, então, quem pode tomar a vacina é quem tem 49 anos ou outros grupos que já foram chamados. Amanhã, 48 anos e na sexta-feira, 47 anos. No sábado vai acontecer uma repescagem, então é as pessoas de 47, 48 e 49 que não conseguiram ir ao posto durante a semana, podem ir no sábado fazer esse reforço, lembrando que tudo já está funcionando normalmente aqui na cidade de São Paulo, os drive-thrus, os postos volantes, mega postos e todas as UBSs atendendo. A Prefeitura de São Paulo diz que conseguiu retomar a vacinação porque recebeu 210 mil doses de vacinas contra a Covid-19, 180 mil da Coronavac, que está sendo usada para a primeira dose, e 30 mil da AstraZeneca para a segunda dose.
Valeu pelas informações, Bia. E hoje foi inaugurado mais um mega posto de vacinação em São Miguel Paulista, na zona leste aqui de São Paulo. Ao todo, a cidade conta com 16 megapostos espalhados pela cidade. Maicon Mendes traz mais informações. Oi, Maicon.
Olá, nós estamos aqui no extremo leste de São Paulo, no bairro de São Miguel, ao lado do secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Secretário, mais um megaposto inaugurado, mais um megaposto que vai atender a população de São Paulo, principalmente aqui da Zona Leste.
Sim, é muito importante, são 16 megapostos na cidade, são 21 drive-thrus, 468 UBSs, mais farmácias que hoje, né, quarta-feira, estão atendendo a população e fazendo a vacinação das pessoas com 49 anos, né, e também aquelas pessoas que devem tomar a segunda dose em toda a cidade.
Até a população está muito satisfeita com relação a esses megapostos, né, que consegue atender uma grande demanda, né, secretário?
É muito importante, porque como agora, sobretudo, os contingentes de pessoas a serem vacinados é cada vez maior, então você ter essas unidades centrais, em locais centrais, facilita muito. E aí você também deixa de ter aglomeração e grandes filas nas unidades básicas de saúde, que normalmente são lugares menores. Então o megaposto ou o drive-thru, ele cumpre um papel muito importante de não ter aglomeração nas unidades de saúde.
Além dos megapostos, existem também as unidades básicas, onde a pessoa também pode se direcionar para receber o imunizante. Ontem não tinha, agora a prefeitura está tranquilizando a população de que novas doses chegaram e essas pessoas vão conseguir se vacinar.
Sim, ontem nós tivemos um reabastecimento das nossas unidades, as pessoas com 50, 59 anos de idade, mais de 93% foram vacinadas, 1 milhão e 100 mil pessoas foram vacinadas só nessas faixas etárias. Ontem nós recebemos a vacina, 181.600 doses de Coronavac e 30 mil doses de AstraZeneca para a segunda dose. Hoje, então, abrimos toda a nossa rede, para que a população de 49 anos possa ser vacinada. Amanhã são as pessoas com 48 anos, sexta-feira as pessoas com 47 e sábado a repescagem. As pessoas que não conseguiram durante a semana se vacinar, trabalham, estão procurando emprego, no sábado podem ir entre 47 e 49 anos que serão vacinadas.
Secretária, a população ficou muito otimista com relação a essa chegada da vacina da Janssen. E muito se pergunta, vai contemplar várias faixas etárias, já que a partir dos 18 anos já começou a vacinação, tem a vacinação da xepa, as pessoas que têm 35, 37, 40 anos e por aí vai. Vai ser contemplada com essa vacina e também com as outras?
Não, sim. Aliás, tivemos uma reunião ontem com o Ministério, que nos informou que chegou 1,5 milhão de doses da Janssen, dos 3 milhões do primeiro lote que deve vir. Nos informaram também que são as capitais que vão receber, num primeiro momento, esses imunizantes. Nós, quando recebemos a vacina, a gente distribui ela em todas as unidades, proporcionalmente à população de cada UBS, mas todas as unidades recebem, para que o conjunto da população tenha ali disponível todos os tipos de vacina.
Tá, ok. Então está aqui o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, tranquilizando a população, dizendo que agora tem vacina e as pessoas podem procurar os postos e também os megapostos inaugurados pela Prefeitura de São Paulo. Voltamos aos estúdios.
Valeu, Maicon. 4 horas 47 minutos por 7 votos a 4. O plenário do STF concluiu o julgamento que reconheceu a competência da segunda turma da corte para declarar parcial Sérgio Moro na condenação de Lula no caso do triplex no Guarujá. Com o reconhecimento da competência da segunda turma pelo plenário, a decisão sobre a parcialidade de Moro fica mantida e o caso vai precisar ser retomado do zero pelos investigadores. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o analista político Miguel Daúde. Boa tarde, doutor. Mais uma vez, obrigada por nos atender.
Boa tarde, Camila, e boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
Imagina, vamos lá. Daúde, como que o resultado dessa votação vai impactar no resultado das eleições presidenciais no ano que vem?
Pois é, esse é um assunto interessantíssimo, né, no momento atual da nossa política. A gente sabe que existe aí uma tentativa de se organizar uma terceira via para que surja um outro candidato que possa fazer frente aos dois candidatos que estão aí, que é o próprio presidente da República e o Lula, né, que agora teve essa absolvição, inclusive como vai ter que recompor provas, possivelmente boa parte aí dessas provas já do crime estaria prescrito. Mas, enfim, vamos lá. A possibilidade de uma terceira via no Brasil, eu acho muito difícil nesse momento, né? O próprio ministro Sérgio Moro, que foi julgado parcial nas suas decisões, ele surge como uma alternativa, já está aí adquirindo um partido, né? Ou seja, mudando para um partido para tentar essa terceira via, se não me engano é o Podemos. Bom, infelizmente o Brasil não vai ter essa terceira via. A eleição vai ficar polarizada entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente, agora livre de seus crimes, né? Que é um espanto aí para muita gente. Ele vai disputar a eleição e as pesquisas mostram que há aí uma certa igualdade na votação de ambos. E, infelizmente, nós não vamos ter condições de ter aí uma terceira via, Kalina.
Daúde, agora, quais são os efeitos práticos dessa decisão em relação a outros processos, como, por exemplo, os julgamentos do Mensalão, Petrolão, a Lava Jato mesmo? Como é que fica isso tudo?
Bom, a decisão, né, o ministro Fux, né, que foi o último a votar, ele até disse que esta decisão ele foi contra, né? Teve provas roubadas e provas lavadas, ou seja, ele acusa a defesa de usar provas roubadas e provas que foram lavadas, ou seja, foram legalizadas. O cerne desse julgamento está de que Curitiba não tinha competência para julgar este caso, né? Porque é um caso, Curitiba estava envolvido no caso da Petrobras, né? E o caso do Triplex não tinha, apesar da construtora, né, que supostamente estaria, que corrompeu, né, o ex-presidente nesse Triplex, apesar dela estar na Lava Jato, este caso especificamente não tinha nada a ver com isso. Então, por isso que se retoma o julgamento. Outros casos da Petrobras, né, que estão em Curitiba, provavelmente aí fica essa suspeita, né? Será que o ministro foi parcial também aí com algumas provas? E isso leva a crer que vai dar um embate político e muito trabalho para os advogados. Inclusive, alguns réus já estão conseguindo, né, se livrar disso. Infelizmente, eu acho que essa decisão foi uma decisão juridicamente, segundo alguns, está correta, mas moralmente ela mexe muito com a Operação Lava Jato, que foi uma operação, sem dúvida nenhuma, que mobilizou o Brasil, né, contra a corrupção, e agora ela está minguando de uma forma bastante deplorável com essas decisões que a gente está vendo. Aí, Kalina, fica uma atenção para a CPI que está aí do Senado, né? Porque é muito bonito você fazer acusações, fazer os discursos, porque fez isso, fez aquilo. Na realidade, a CPI ela funciona, é um inquérito, né, dos senadores. Só que para que seja aceita qualquer denúncia contra qualquer um dos acusados da CPI, você precisa ter critérios, precisa ter provas robustas e obtidas de formas corretas, porque senão todo esse trabalho também, né, que supostamente está apurando aí irregularidades do governo federal e tenta apurar a responsabilidade do governador. Agora surgiu esse caso da vacina do Covaxin também, que é um caso que é muito oba-oba em cima de pouca coisa, porque essa vacina não foi comprada. Pode ter um contrato, foi feito, mas ela não foi comprada e não houve desembolso de dinheiro. Mas é um caso grave. Então, aí fica a atenção para que quando você faz um inquérito e busca provas, você tem que ter coerência diante de uma legislação que nós temos. E a nossa legislação, ela é bem complexa.
Agora, Daúde, rapidamente, para a gente finalizar, em um minutinho, o senhor acredita que a postura do governo federal possa mudar com a suspeição de Moro, com o Lula solto e também com tudo isso que está acontecendo na CPI, a postura do governo federal, do executivo, do presidente Jair Bolsonaro pode mudar até 2022? Rapidamente.
Já tinha que ter mudado, né? Eu acho que eu sempre disse isso, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele está se fechando diante do seu grupo, né, dos seus eleitores, e não há possibilidade, não está vendo que para a eleição de 2022 ele precisa cooptar e precisa convencer grande parte da população que não está de acordo com muita coisa. Então, ele tem que mudar e tem que fazer, e tem que colocar dinheiro no bolso do pobre, porque senão dificilmente essa eleição vai acontecer de uma forma livre para ele poder ser eleito, ser reeleito. Então, portanto, a tensão fica aí, tem que mudar. Não adianta ficar nesse discurso, porque se continuar assim, infelizmente, não vai ter chance de se reeleger.
Muito bem, conversamos com o analista político Miguel Daúde. Miguel, mais uma vez, brigadão pela participação. Ótima tarde para o senhor.
Obrigado, Karina. Eu que agradeço a oportunidade.
Bom, são 4 horas e 55 minutos, a gente fica por aqui, em seguida você acompanha o 3 em 1. Brigadão pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na carne.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Jovem Pan News.
Foram definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil desta temporada. A fase atual mostra a diversidade de divisões nacionais na competição. São 2 times da Série D, 1 time da Série C, 3 times da Série B e o restante, os 10 times da Série A. Os 8 confrontos serão São Paulo e Vasco da Gama, Criciúma e Fluminense, Vitória e Grêmio, Fortaleza e CRB, Flamengo e ABC de Natal, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Bahia e, por fim, Santos e Juazeirense da Bahia. Os jogos serão disputados no final de julho e começo de agosto. Datas e horários ainda serão definidos para que sejam adequados para os times que têm competições internacionais também no mesmo período. A Copa do Brasil prevê uma premiação de R$ 3.450.000 para quem avançar para a próxima fase. Nas quartas de final, um novo sorteio será realizado e então será conhecido o caminho da final para os times que ainda estiverem vivos na competição.
Copa América 2021 é na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito fácil direto nas lojas. Ainda bem que tem.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilli Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode